DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Maria João Pinto estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
5 mortos e 2 feridos é o último balanço do assalto a um paiol do governo na região de Dondo, no centro de Moçambique. De acordo com o porta-voz do Hospital Central da Beira, Orlando Jamal, os 5 mortos e 2 feridos, um dos quais em estado grave, são militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que foram vítimas de um ataque ao paiol localizado na província de Sofala. O canal de televisão STV noticiou que centenas de pessoas abandonaram a zona de Savane na sequência de confrontos registados na noite passada, entre elementos da polícia e homens armados, alegadamente da RENAMO, o principal partido da oposição, um assunto em destaque mais à frente nesta emissão. O governo da Turquia vai fazer avançar o exército se a ação policial não for suficiente para impedir eventuais manifestações em Istambul e no resto do país, de acordo com o vice-primeiro-ministro Bülent Arıns. O vice-primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que a série de manifestações que começou há 3 semanas para defender o Parque Gezi de Istambul é ilegal e que os seus organizadores serão alvo de processos judiciais. A chanceler alemã Angela Merkel já considerou demasiado dura a repressão policial por parte da polícia turca contra os manifestantes anti-governo e afirmou que o governo turco tem que aceitar que a população expresse o seu descontentamento. O grupo de líderes das 7 potências mais industrializadas e a Rússia, o G8, está reunido na Irlanda do Norte para uma cimeira de 2 dias. O tema central do encontro deverá ser o conflito sírio. São esperadas conversações difíceis com o presidente russo Vladimir Putin, já que Moscovo apoia o regime do presidente Bashar al-Assad. O combate à evasão fiscal e o estímulo ao comércio mundial são outros pontos na agenda da cimeira do G8. Entretanto, o presidente sírio afirmou hoje que a União Europeia vai pagar o preço de enviar armas aos rebeldes. Citado por um jornal alemão, Assad considera que o envio de armas vai melhorar a preparação dos combatentes e torná-los mais capazes de cometer atentados terroristas na Europa. O presidente eleito do Irão, Hassan Rouhani, manifestou hoje a esperança de um acordo entre o Irão e as potências mundiais sobre a questão nuclear, prometendo ainda moderação e transparência. O presidente eleito considera injustas e injustificadas as sanções impostas ao Irão, mas recusa vir a suspender o enriquecimento de urânio, tal como exige o 5+1, o grupo constituído pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha. Pelo menos 11 pessoas morreram e 43 ficaram feridas em vários atentados em diferentes localidades do Iraque, segundo fontes policiais. O ataque com mais vítimas aconteceu em Tai, 20 quilómetros a norte de Bagdá, onde pelo menos 7 pessoas morreram e 20 ficaram feridas na explosão de um engenho num restaurante. Continuam num impasse as negociações entre o governo maliano e os rebeldes que ocupam a cidade de Kidal, no norte do país. Mediadas pelo Burkina Faso, as conversações deveriam ter culminado este domingo na assinatura de um acordo, tendo em vista a realização de eleições em todo o Mali no próximo mês, algo que não aconteceu. Em Ouagadougou, o chefe da delegação de Bamako, Thiabile Dramé, rejeitou uma ruptura das negociações, garantindo que as partes estão empenhadas na conclusão do acordo, que será o primeiro passo para o diálogo no Mali. Entretanto, as forças de segurança malianas estarão a deter crianças que acusam de trabalhar com grupos rebeldes. A denúncia é feita pela representante da ONU para as crianças em conflitos, Leila Zerrougui, que apela ao governo do Mali que trava as detenções e o uso de crianças soldados no conflito maliano. Várias centenas de pessoas marcharam esta segunda-feira em Abidjan para exigir que o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. A iniciativa contra o adiamento da decisão do TPI sobre um possível julgamento partiu de Alphonse Soro, um membro do partido no poder, e juntou centenas de manifestantes que se reuniram em nome das vítimas na capital económica da Costa do Marfim. Os presidentes dos parlamentos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa reúnem-se esta terça-feira em Lisboa para discutir o reforço da dimensão parlamentar da comunidade lusófona e a situação política da Guiné-Bissau. O encontro conta com a participação de Ramos Horta, representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau. Fica por aqui este noticiário. Nádia Issoufou apresenta agora a emissão da noite.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, homens armados assaltam paiol do exército governamental, causando vítimas mortais. O mundo celebra dia contra a desertificação no momento em que a seca atinge Angola. Em São Tomé e Príncipe, movimento cívico exige esclarecimento sobre desflorestação. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 17 de junho de 2013. Um novo confronto entre homens armados, supostamente da RENAMO, e as forças do governo moçambicano teve lugar na última madrugada. Desta vez, o palco foi o distrito de Dondo, também na região centro do país, e há mortos e feridos, todos do lado do governo. Tudo começou quando os homens armados assaltaram o paiol do exército governamental.
Estava no Hospital Central da Beira e vi lá 6 mortos. Portanto, na altura eram 5 mortos que acabavam de chegar. E pelas últimas informações que acabam de chegar também dão conta de que o outro elemento ferido que deu entrada no Hospital Central da Beira perdeu a vida há pouco tempo, o que dá a entender que são 6 mortos e um está desaparecido nesta altura e um ferido.
Palavras de Jorge Batalhão, jornalista da TIM, televisão independente de Moçambique, que viu os corpos no Hospital Central da Beira. A população que está em pânico foge em debandada agora do posto administrativo de Savana, no distrito do Dondo, a cerca de 80 quilómetros da Beira, a segunda maior cidade do país. Os homens armados terão conseguido levar parte do material bélico do paiol. Ainda de acordo com o relato de Jorge Batalhão, os confrontos começaram na última noite, quando cerca de 100 homens tentaram tomar de assalto o paiol das Forças Armadas de Moçambique. Relativamente a uma informação oficial, o comandante da polícia na província de Sofala, Joaquim Nido, disse:
estamos a trabalhar para confirmar o que aconteceu e pedíamos para terem um pouco de paciência, depois poderemos fornecer dados, mas os dados poderão colher a partir de Maputo. Preferimos mandar dados para Maputo, Maputo vai usar para todo o país.
Embora RENAMO, o maior partido da oposição, não tenha assumido a autoria do ataque, no terreno alguns lhe atribuem a autoria. Este confronto, entretanto, acontece numa altura em que o governo e a RENAMO estão estagnados nas suas sucessivas negociações. O maior partido da oposição exige, entre outras coisas, o cumprimento na íntegra do Acordo Geral de Paz de 1992, que pôs fim a uma guerra civil de 16 anos que os opôs, e paridade na composição da Comissão Nacional de Eleições. Mas o governo rejeita as exigências da RENAMO. Que significado tem o último confronto no contexto do impasse das negociações? O analista político Silvério Ronguana responde:
é um desfecho natural, não é? Da arrogância e da prepotência. Então, parece-me que vários grupos sociais, grupos profissionais, grupos de militares, grupos de partidos políticos têm tentado, não por via negocial, e alcançar os seus objetivos, mas o que tem acontecido é que há uma grande prepotência da parte do governo. E esta prepotência não permite, efetivamente, que os conflitos possam ser resolvidos por via negociada. Eu penso que a grande questão é, não havendo abertura da parte do governo, o que é que os grupos sociais podem fazer? Parece-me que o desfecho natural e esperado numa situação desta é exatamente o conflito.
O historial de confrontos entre as duas partes recomeçou em abril último, quando a polícia deteve membros da RENAMO e os seus bens. Como resposta, o maior partido da oposição atacou o quartel para os libertar. Na altura, 5 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. E de lá até hoje, estas situações se repetem com frequência. E em resultado dos confrontos desta segunda-feira, a linha de Sena, vital para o escoamento de carvão mineral das empresas mineiras Vale e Rio Tinto, que operam na província de Tete, foi encerrada. Se estas empresas já se queixavam devido à falta de infraestruturas para o escoamento do carvão, agora são afetadas por tensões políticas. Silvério Ronguana vê a questão da seguinte forma:
trágico, não é? É muito trágico e lamentável, mas a verdade é que se nós entrarmos numa lógica de confrontação, como parece que estamos a entrar, significa que há de haver a paralisação e a sabotagem da atividade económica. Será o recrudescimento da guerra, o medo, o pânico e a paralisação do país. Aliás, nós já estivemos 16 anos paralisados exatamente pela mesma prepotência.
O que pensa sobre os constantes confrontos que ultimamente acontecem nesta região? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa sobre o assunto. Manda a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
As secas matam mais do que qualquer outro desastre natural, afirma a ONU. Nas últimas três décadas, mais de 1,5 mil milhões de pessoas morreram em decorrência deste fenómeno. Esta segunda-feira, 17 de junho, celebra-se o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, criado pela ONU em 1994. Com o lema Não Deixe o Nosso Futuro Secar, o organismo internacional apela para o uso sustentável da água e conservação da terra. Marina Stark com os detalhes.
As secas matam mais que qualquer outro desastre natural, afirmam as Nações Unidas. Nas últimas três décadas, mais de 1,5 mil milhões de pessoas morreram em decorrência deste fenômeno. Esta segunda-feira, 17 de junho, se celebra o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, criado pela ONU em 1994. Com o lema Don't Let Our Future Dry Up, que significa Não Deixe o Nosso Futuro Secar, o organismo internacional apela para o uso sustentável da água e a conservação da terra. Atualmente, 1 milhão de pessoas sofrem com a escassez de água e mais de 40% da superfície terrestre no mundo é de desertos e áreas com baixos índices pluviométricos. Yuki Horie, uma das coordenadoras da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, fala sobre o tema.
As secas são desastres naturais, mas ao contrário de outros desastres, elas se instalam lentamente. Portanto, elas são previsíveis e podem ser mitigadas. E, no entanto, elas afetam mais vidas que qualquer outro desastre, mais que terremotos e furacões juntos. Com as mudanças climáticas, as secas devem aumentar em intensidade, frequência e em extensão. Somente um país no mundo tem uma ampla política nacional para a seca.
Em Angola, uma seca persistente tem assolado há 2 anos 10 das 18 províncias do país. A estiagem prolongada atinge principalmente Benguela, Cunene, Huila e Namibe, no sul de Angola. Na região, muitas famílias vivem da agricultura e pecuária. Falta água e comida para as pessoas e pastagem para os rebanhos. No início do ano, a Cruz Vermelha Internacional alertou que quase 2 milhões de angolanos estavam sofrendo com a escassez de alimentos devido à alternância de secas e inundações. O representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em Angola, Mamadou Diallo, relata as dificuldades na região.
É uma zona muito frágil ecologicamente, os ecossistemas são muito frágeis, mas também é uma zona com um déficit de pluviométrico recorrente. E com os câmbios climáticos no mundo inteiro, isso também tem repercussões no sul de Angola.
O representante da FAO também ressaltou a importância de se criar um sistema nacional de alerta e resposta rápida que permita antever as secas. Em Gambos, município na província de Huila, o padre Pio Akusanga tem acompanhado de perto o impacto da estiagem na população local. Ele conta que a seca tem promovido uma migração de jovens para a cidade.
Muitos jovens estão a sair de suas zonas, sobretudo rapazes, infelizmente. Aí das meninas e das senhoras, sobretudo as senhoras que têm filhos, essas têm de ficar lá, não é aguentar, diríamos assim, a pressão do problema. Mas os rapazes, muitos estão a lutar para encontrar nas vilas e cidades algum tipo de trabalho eventual, trabalho precário.
Pio Akusanga afirma ainda que a seca diminuiu a frequência dos alunos nas escolas, além de causar um aumento dos casos de cólera devido à falta de água potável. Segundo várias fontes, cerca de 900 mil pessoas precisam urgentemente de ajuda alimentar na província de Huila. De acordo com a ONU, em 2030, metade da população global irá sofrer com a falta de água. Marina Stark, DW.
Numa petição enviada ao Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, o movimento cívico do arquipélago exige a suspensão do abate da floresta até que seja esclarecida a legalidade das atividades de desflorestação no sul da ilha de São Tomé. António Rocha conta-nos mais sobre o assunto.
Em 2009, o Estado de São Tomense fez uma concessão de 5 mil hectares, o equivalente a 5% da área de São Tomé e Príncipe, à empresa Agripalma, com o intuito de desenvolver plantações de palmeira dendê e produzir óleo de palma para o consumo interno e exportação. Mas, segundo o movimento cívico São Tomense, no decorrer das atividades de desflorestação, terá ocorrido uma série de inconformidades com a legislação ambiental em vigor em São Tomé e Príncipe. Daí que o movimento, liderado pela bastonária da Ordem dos Advogados, Celisa de Deus Lima, e o ex-procurador-geral da República, Adelino Pereira, queira ver esclarecida a legalidade das atividades. A petição do movimento cívico, entregue agora às autoridades, exige nomeadamente a suspensão das atividades de desflorestação até que seja aprovada a conformidade destas com a legislação são-tomense, como disse em entrevista à DW África, Celisa de Deus Lima.
Num processo desta natureza, o Ministério Público terá que apreciar o pedido solicitado, analisar, ver se há fundamentos para que possa interpor esta providência cautelar. E nessa altura, as autoridades judiciais terão que se pronunciar sobre o pedido de decretar a suspensão ou não.
Mas o movimento cívico esclarece, contudo, que não pretende que a empresa Agripalma deixa de laborar no país e explica.
São também um país pobre, em desenvolvimento e carece de investimentos nacionais e estrangeiros, e todos os investimentos são bem-vindos desde que cumpram as regras, desde que sirvam os interesses nacionais. E neste caso concreto do projeto de investimento da Agripalma, o movimento entende que ele é um projeto que não satisfaz os interesses nacionais e que, portanto, nessa medida, ele deve ser revisto de forma a que se adeque e que sirva os interesses dos santomenses, os interesses do nosso país.
E a doutora Celisa de Deus Lima critica o processo porque...
O que diz a lei é que projetos desta natureza carecem de uma pré-avaliação por parte das nossas autoridades, precisamente para saber se serve aos nossos interesses. Por se tratar de um projeto com forte impacto ambiental, deveria ter sido precedido de um estudo de impacto ambiental. Este estudo não foi apresentado. Este estudo de impacto ambiental deveria ter obedecido o procedimento de consulta pública, que era a discussão pela sociedade civil, pela população da zona a ser afetada, neste caso a Zona Sul. Relativamente a estes procedimentos, não foram respeitados, mas o que motivou também a nossa providência cautelar tem a ver com aspectos ambientais e aspectos até socioeconómicos.
Poder-se-á falar de indícios de crime ambiental com a aplicação desse projeto no terreno?
Nós não temos a mais pequena dúvida de que estão em causa crimes ambientais gravíssimos. A Zona Sul de São Tomé é a zona mais rica em biodiversidade. Nós temos espécies endémicas cujo desaparecimento poderá implicar a sua extinção a nível mundial. Curiosamente, neste projeto da Agripalma, a região autónoma do Príncipe, por entender que não deveria aceitar que fossem atribuídas terras na Ilha do Príncipe, o governo regional recusou que fossem cedidos 1.200 hectares precisamente para a plantação de palmeiras. Recentemente, o Príncipe foi considerado a Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco. Portanto, parece-nos um contrassenso em que nós temos uma situação em que a região autónoma, todos nos regozijamos com a recente classificação pela Unesco e temos as nossas florestas a serem completamente devastadas.
A empresa Agripalma rejeita os argumentos evocados pela sociedade civil e invoca um contrato assinado com o Estado. Contrato esse que deve ser cumprido. A DW África tentou ouvir a empresa Agripalma, mas esta negou dar uma entrevista à nossa redação. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. A região centro de Moçambique foi novamente palco de confrontos. Um paiol do exército governamental foi atacado por homens armados, até agora não identificados. O resultado são 5 mortos e 3 feridos graves, todos do exército. E a pergunta é: o que pensa sobre os constantes confrontos que ultimamente acontecem na região centro? Diga-nos o que pensa sobre o assunto. Mande, por favor, a sua opinião para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A A chanceler alemã criticou esta segunda-feira a violenta repressão levada a cabo pela polícia das manifestações contra o poder na Turquia. Numa entrevista, Angela Merkel disse que esta maneira de agir não corresponde à posição alemã do direito de manifestar e da liberdade de expressão. Na véspera, também o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, apelou ao governo do primeiro-ministro turco, Recep Erdogan, para que contribua para o apaziguamento da situação. Os pormenores com Bettina Riffel.
Tudo começou com um protesto contra um projeto para a construção de um shopping center no Parque Gezi, em Istambul. Mas já ficou claro que o que incomoda os manifestantes na Turquia é muito mais que isso. Os protestos já tomaram proporções maiores e agora já são contra o governo, mais precisamente contra o primeiro-ministro turco, Recep Erdogan. No final de semana, a autoridade turca se mostrou pela primeira vez disponível para entrar num acordo. Após conversas com representantes dos manifestantes em Ankara, Erdogan disse que a população deveria decidir sobre o futuro do Parque Gezi. Mas mesmo assim, a decisão parece não ter sido suficiente para acabar com a onda de protestos na Turquia. Udo Steinbach, especialista para assuntos islâmicos, vê na concessão de Erdogan um esforço de amenizar a situação e diminuir as críticas internacionais. Segundo Steinbach, até mesmo com uma votação para decidir se o shopping center será ou não construído, Erdogan não tem o que temer.
Se o primeiro-ministro submeter a decisão à população de Istambul, teria pontos a seu favor, e ele sabe disso.
Ainda de acordo com Steinbach, a Turquia é um país bastante dividido.
As diferenças entre os que têm protestado nas últimas semanas e os seguidores do primeiro-ministro turco vão muito mais além.
Uma pesquisa de um instituto turco mostrou que somente 24% dos entrevistados se disseram a favor das manifestações no Parque Gezi. Para a pergunta se a Turquia tem ou não chances de integrar a União Europeia, Steinbach é da opinião que os conflitos em Istambul não deveriam influenciar, já que o planejamento oficial prevê retorno das conversações sobre a aceitação da Turquia na União Europeia no dia 26 de junho. Mas políticos conservadores do bloco europeu já estão exigindo que as negociações não sigam adiante. Cem Özdemir, da liderança do Partido Verde na Alemanha, acusa o governo alemão de ter perdido pontos na influência que tem sobre o governo turco.
Infelizmente, perdemos nas relações com Ankara depois que o governo da chanceler Angela Merkel deixou claro que a Turquia não seria membro da União Europeia, mas sim poderia vir a ter um estatuto de país parceiro privilegiado. Por isso, não é de estranhar se Ankara não leva a sério os recados que vêm de Berlim ou de Bruxelas.
O político desconfia, inclusive, que Erdogan nem sequer tem mais intenções de a Turquia se tornar parte da União Europeia.
Tenho a impressão que Erdogan nem ficaria feliz com a vitória da coligação atual nas eleições em Berlim, porque as coisas continuarão como estão. Alguns fazem de conta que dão à Turquia uma chance justa, enquanto outros, neste caso a Turquia, se comportam como se estivessem mesmo interessados em ingressar na União Europeia.
Bettina Riffel, para a DW.
Os chefes de Estado e de Governo dos países do G8 estão reunidos por dois dias na Irlanda do Norte. Com a luta contra os paraísos fiscais, a guerra civil na Síria é um dos principais temas no programa das discussões dos 7 países mais industrializados e a Rússia. O desenvolvimento do assunto com António Rocha.
Um sinal positivo antes mesmo do início desta cimeira foi a União Europeia e os Estados Unidos da América que iniciaram esta tarde negociações formais sobre o Acordo de Livre Comércio. Barack Obama anunciou que a primeira sessão de negociações terá lugar em Washington no próximo mês. O objetivo deste acordo é facilitar o comércio entre os Estados Unidos da América e a União Europeia e, desta forma, concorrer para o aumento do crescimento nas duas zonas económicas. Será, portanto, a mais vasta zona de livre comércio no mundo. Na ocasião, o presidente americano Barack Obama declarou: as relações entre os Estados Unidos da América e a UE são as mais completas do mundo. Temos juntos quase metade do rendimento global e os nossos investimentos criaram cerca de 13 milhões de postos de trabalho em ambos os lados do Atlântico. E a nossa parceria potencialmente inovadora vai continuar a aprofundar essas relações.
Mas esta cimeira do G8 tem no centro de discussões a situação na Síria. Os países ocidentais, com os Estados Unidos da América à frente, vão tentar convencer a Rússia a diminuir o seu apoio ao regime sírio, cujo conflito em 2 anos de confrontos já provocou cerca de 100 mil mortos. A vontade do presidente americano, Barack Obama, e de alguns dirigentes ocidentais é de intervir neste conflito, decidindo armar os rebeldes, uma medida que, para muitos analistas, poderá complicar ainda mais a situação. À sua chegada a Londres, o presidente russo, Vladimir Putin, advertiu os ocidentais contra toda a intenção de armar os rebeldes sírios e apelou-os para não violarem as normas internacionais. Na noite desta segunda-feira, os presidentes americano e russo vão encontrar-se para debater frente a frente a crise na Síria. O primeiro-ministro britânico David Cameron continua, por seu lado, a defender a realização de uma conferência internacional de paz e a instalação na Síria de um governo de transição. No mundo de hoje, existe um ditador brutal que, sob os nossos olhos, utiliza armas químicas num conflito onde quase 100 mil pessoas já morreram. É importante que juntos coloquemos um termo a esta situação. A Alemanha mostra-se reticente quanto ao fornecimento de armas aos rebeldes sírios. Berlim teme principalmente que essas armas caiam nas mãos de grupos fora de controle. Entretanto, para além da Síria, deverão ser também discutidas nesta cimeira questões como os paraísos fiscais e a luta contra a evasão fiscal, um assunto que preocupa o primeiro-ministro britânico, mas também a chanceler alemã Angela Merkel.
David Cameron colocou a questão no menu desta cimeira. O dossiê foi bem preparado e, antes de tudo, a OCDE apresentou-nos novas regras. Se respeitarmos essas regras, poderemos impedir que essas sociedades fictícias pratiquem a fuga de impostos.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que pensa sobre os constantes confrontos que ultimamente acontecem na região centro de Moçambique? Esta era a pergunta do dia. A Maria João Pinto continua aqui e tem dezenas de respostas. Não roubo mais tempo, Maria João.
É verdade, porque chegaram várias mensagens sobre estes novos confrontos em Moçambique e por SMS saliu Sanha Candé, da Guiné-Bissau, diz: a guerra não é uma boa solução para o diferendo em Moçambique, ela só cria caos. Boaça, Angola, era de esperar, porque as fintas que a Renamo e a Frelimo estão a fazer, o resultado final será sangue. Eu agora pergunto se os mortos têm filhos de pelo menos um dirigente dos partidos que não se estão a entender. E no Facebook também recebemos vários comentários, mas já lá vamos, porque ainda há SMS. Lá Fubaldé, da Guiné-Bissau, considera que é perigoso. Só a comunidade internacional pode salvar esta situação. Um ouvinte que não se identifica envia a seguinte pergunta: por que é que os líderes africanos são tão persistentes e arrogantes? De lá cama tem que fazer algumas cedências, evitando o pior. A Renamo e a Frelimo devem pensar nos povos que, de uma forma ou de outra, pagam as consequências dos seus interesses políticos. É a mensagem de Ivo Salvador, de Bissau. Bully Conté escreve: este ato é um sinal claro de que a paz e a segurança estão ameaçadas em Moçambique. É urgente que as partes se entendam para bem do país. Uma mensagem de um outro ouvinte: apesar dos pesares, eu concordo com as atitudes da Renamo, desde que não ataquem vidas inocentes, mas sim pessoas ligadas a isto. É o que nos diz Isaac, da cidade da Beira. Santos, da Namíbia: a Renamo é que esquece o passado. Nesse momento é preciso construir o país. O povo moçambicano está cansado da guerra. Agora sim, no Facebook, muitos comentários sobre este assunto também. Elias Silva escreve: os problemas de Moçambique são os mesmos de Angola. Zeca Filipe deixa o seguinte comentário: até agora não se sabe nada do presidente da Renamo, portanto só resta saber se o líder está por trás disso ou não. A opinião de vocês é importante, mas mais importante ainda seria a solução do problema, já que o governo não faz nada além de tirar vantagens dos factos. Orlando Jorge Alves considera que esta é uma região povoada por ex-bandos da Renamo, daí que situações deste género na região não são uma novidade. Lázaro Jaime Cimital diz: creio eu que isto irá chegar mais longe do que o normal, porém devem sentar-se ambos os lados e coordenarem como será a calmaria, porque afinal de contas quem sofre somos nós, os sem ninguém. Epitácio Januário William também deixa o seu comentário dizendo que é importante que o governo abra um espaço para o diálogo com os líderes dos partidos da oposição, de modo a que se possa restabelecer a paz. Nádia.
Antes de podermos ter uma emissão, vamos atualizar aqui o resultado do jogo entre a Nigéria e o Tahiti. A equipa africana vence por 3-0 no jogo da Taça das Confederações, que acontece no Brasil. Estão feitos até agora 45 minutos do jogo. O último gol foi marcado por Adoamadi aos 26 minutos, autor também do segundo golo aos 10 minutos. Tenha uma boa noite e até mais.